Em números absolutos, o Brasil só conseguiu de fato interromper uma sequência de 2 décadas de alta na população prisional em 2020. Sob os efeitos mais intensos da pandemia, houve queda de 11%, passando de 755 mil presos em 2019 para 672 mil no ano seguinte, conforme indicam os dados do Departamento Penitenciário Nacional, o DEPEN. Em 2021, considerando os dados de janeiro a junho, a população prisional voltou a apresentar uma ligeira alta, atingindo 679 mil presos. No gráfico que mostra a evolução da população prisional no Brasil, um ano em específico também chama atenção: 2015. Desse período em diante, nota-se claramente que a variação da população prisional passou a ser bem menor na comparação ano a ano. Esse freio, a partir de 2015, tem amparo numa decisão histórica do Supremo Tribunal Federal. Foi quando a Corte considerou que a população carcerária no Brasil vive um estado de coisas inconstitucional. Mas o que vem a ser isso? Quais os efeitos do reconhecimento de um estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro? Esse assunto tem origem em decisões construídas pela Corte Constitucional Colombiana, em julgados que se deram a partir de 1997, relacionados ao quadro de superlotação das penitenciárias do país. Criou-se o entendimento de que, ao declarar o estado de coisas inconstitucional, um tribunal admite a existência de um quadro insuportável de violação massiva de direitos fundamentais, decorrente tanto da ação quanto da omissão de diferentes autoridades públicas. No Brasil, o STF acolheu esse pensamento em 2015 ao julgar uma ação com base no pedido do PSOL para que o sistema penitenciário brasileiro, marcado por uma profunda e generalizada violação de direitos fundamentais dos presos, fosse declarado um estado de coisas inconstitucional. Na ação, pedia-se também que o STF passasse a interferir na criação e implementação de políticas públicas, visando reduzir os problemas da superlotação dos presídios e das condições degradantes do encarceramento. Entre as medidas, estavam algumas obrigações aos juízes e tribunais, como, por exemplo, para que toda decisão que levasse alguém ao cárcere fosse fundamentada, dizendo expressamente o motivo pelo qual a prisão foi a melhor alternativa, e não uma das medidas cautelares previstas no Código de Processo Penal, como pontuou na época do julgamento o relator da ação, o ministro aposentado do STF, Marco Aurélio.
Como se sabe, a prisão provisória, que deveria ser excepcional, virou a regra, ficando os indivíduos meses ou anos detidos provisoriamente, sem exame adequado das razões da prisão. Banaliza-se o instituto, ouvida-se o princípio constitucional da não culpabilidade e contribui-se para o problema da superlotação carcerária.
Durante a sessão, o ministro Luiz Fux acompanhou o voto do relator a favor da ação no sentido de reafirmar a necessidade de juízes fundamentarem o motivo da prisão.
Se a lei obriga o juiz a motivar e ele não motiva, há um estado de coisa inconstitucional, porque também na Constituição está determinado que o juiz motive as prisões preventivas, aplique as medidas cautelares.
Outro pedido apresentado na ação e que foi acolhido pelo STF foi a implementação em todo o país das chamadas audiências de custódia, um direito que a pessoa presa tem de ser ouvida por um juiz para que este avalie se houve alguma ilegalidade na prisão. A audiência de custódia já era prevista internacionalmente pelo Pacto de San José da Costa Rica, mas não era usada no Brasil, como afirma João Maia, presidente da Comissão de Política Penitenciária do Instituto de Proteção das Garantias Individuais.
Muitas pessoas eram presas em flagrante delito, não eram apresentadas à autoridade judicial no prazo de 24 horas, como já determinava a própria Constituição e a Convenção de Direitos Humanos. Quando o sujeito está em prisão, ele está em muito piores condições do que a própria lei determina, né? Justamente por causa dessa análise de estado de coisas inconstitucional, que o Supremo reconheceu.
Especialistas ouvidos pela nossa reportagem concordam que o reconhecimento do estado de coisas inconstitucional em 2015 pelo STF e as medidas resultantes desse julgamento foi uma importante medida para lidar com os graves problemas enfrentados pelo sistema carcerário brasileiro. A avaliação, no entanto, é de que o sistema penitenciário precisa da participação do Estado como um todo, como afirma o advogado João Maia.
Está ligado aos problemas estruturais do Estado, está ligado aos problemas de corrupção, ele está ligado aos problemas culturais que nós temos. O sistema penitenciário ele não é isolado, né?
Para o professor de Direitos Humanos, Frederico Afonso Isidoro, uma alternativa a ser somada a esse enfrentamento é a flexibilização da pena de prisão para casos específicos. Uma medida para tentar diminuir o número de detentos nas prisões.
Quais desses, de fato, a gente poderia ter uma flexibilização por meio de inovação legislativa para que eles viessem à liberdade? Com quaisquer que fossem as restrições, mas você precisa esvaziar esse sistema penitenciário. Se nós não temos, então, esses bilhões necessários para construirmos, equiparmos a contento novos estabelecimentos prisionais, se eu não dou conta, eu, Estado, não dou conta, eu tenho que buscar uma alternativa.
A deliberação do STF sobre o estado de coisas inconstitucional também resultou em obrigações à União, favorecendo a liberação de recursos do Fundo Nacional Penitenciário e a proibição de contingenciamento dessa verba. Nos dois anos seguintes à decisão da Suprema Corte, a execução anual do orçamento desse fundo foi a maior desde 2000, quando o Tribunal de Contas da União iniciou uma série histórica sobre esse tipo de gasto. Rádio Justiça, de Brasília, Ricardo Moreira.